Oi, pessoal da CBN de Cascavel. Primeiramente, eu gostaria de agradecer pelo convite, eu poder estar aqui hoje e conversar com vocês um pouquinho sobre o trabalho da Little Bee and the Mojo Brothers. Bom, então vamos lá, né? Essa ideia de rock, empreendedorismo, música e negócio. Bom, gente, eu acho legal a gente pontuar aqui uma coisa que eu sempre penso muito, né? Essa relação que a gente estabelece entre a cultura e o financeiro, né? Às vezes muitas pessoas entendem a cultura como algo que é separado do rendimento financeiro, a arte como algo não rentável. E na verdade não é bem assim. A cultura é uma das coisas que mais movimenta o capital em diversos países, mas infelizmente isso ainda não é muito valorizado, né? A cultura como um trabalho, como uma profissão. E tudo bem também se as pessoas quiserem trabalhar, quiserem, né, mexer com a cultura, com a arte, com a música principalmente, e não quiserem ganhar dinheiro com isso, quiserem ali levar como um hobby, uma forma de prazer para sair da rotina, muitas vezes estressante. Mas nós da Little Bee and the Mojo Brothers já começamos a banda aí com a ideia de misturar o que a gente amava fazer, que é a música, com um retorno financeiro. E assim, óbvio, né, que no início esse retorno ele não era grande, foi um pouco difícil assim pra gente. Em 2016, quando lançamos a banda, já começamos ganhando ali um cachê pequeno em um show que fazíamos, às vezes a gente tocava não ganhando nada, justamente pela essa desvalorização, né, muitas vezes que acontece da arte. Mas o tempo foi passando, nós começamos a perceber que a banda ela dava um retorno não só financeiro, mas um retorno do público, um bom feedback que nós tínhamos. E o tempo foi passando, hoje com 4 anos de carreira que nós temos da banda, nós já temos um retorno bem legal, enxergamos a banda como um negócio, inclusive um dos assuntos desse nosso encontro foi um curso que eu fiz no Sebrae, em 2019, que ajudou muito a banda a ser vista como um local de investimento e de um retorno para o futuro, para médio e longo prazo. Então, continuando um pouquinho dentro desse assunto, né, falando sobre como a gente pode, como a gente vê, na verdade, pelo menos aqui entre a gente, a banda misturando a arte, o negócio, algo que a gente gosta de fazer e ao mesmo tempo tem esse retorno interessante para a gente, né? A partir de 2019, então, foi quando a banda ela começou a ficar mais sólida, não somente do lado profissional, mas a banda em si, os integrantes que estavam compondo a banda, a partir de 19, a gente acabou formando um time bem fechado, e isso facilitava com que a gente pudesse fazer planos de médio a longo prazo, né, para poder investir não só financeiramente, mas também o nosso tempo. Então, hoje, até hoje, nós somos eu, a Little B, o Marco, a Nath e o Shore, né? Nós somos em quatro. E hoje nós trabalhamos sempre de maneira muito consciente, de maneira uníssona, para que consigamos planejar e realizar tudo o que desejamos aí para o futuro da banda. Bom, foi muito importante, então, esse ano de 2019 para a gente poder estabelecer algumas coisas. O curso do Sebrae que eu fiz foi de extrema importância, não somente porque lá eu aprendi termos empresariais que eu nunca tinha ouvido falar relativos à música, como por exemplo, como trabalhar com os direitos autorais, distribuição em streaming, algo que eu nunca nem sonhei que existia. E os professores, o Gabriel Camargo e o Fábio Fonzari, foram incríveis, explicaram certinho pra gente. Mas também foi importante para ver que algumas coisas que eles estavam colocando lá eram algo que a gente já pensava, eram coisas que a gente já pensava, né, coisas que a gente já praticava, como ali o autoinvestimento na nossa imagem, né, produzir materiais visuais, audiovisuais, gráficos, som sempre de qualidade, sempre tratar a banda como não somente uma forma de expressão artística, mas como algo que as pessoas iriam consumir e elas só consumiriam se elas se identificassem, se elas se identificassem com o nosso visual, com o nosso som, né? Com a nossa atitude. Uma coisa que também sempre foi muito forte na banda, sempre tratamos todo mundo que falava com a gente de maneira muito próxima, um jeito carinhoso, dando a real importância que esses amigos, esses fãs, eles merecem quando eles buscam consumir um tipo de arte, né? Então, eu pude perceber ali durante essa experiência que estávamos pensando de uma maneira bacana, uma maneira correta. A gente só ainda não tinha encontrado o caminho que deveríamos percorrer para poder chegar onde a gente queria. E aí começamos a estabelecer planos, né? Metas. Então, cada vez que nós chegávamos na meta, a gente batia então e colocava uma nova meta. E uma das metas que nós estávamos tentando assim estabelecer há anos era criar as nossas produções próprias, as composições autorais, porque até então, até 2019, nós éramos uma banda cover, uma banda de interpretações, na verdade, que a gente adequava os sons que nos interessava para nossa interpretação, a nossa cara. Então, uma das nossas metas era essa, e inclusive essa experiência do Sebrae foi incrível, porque os professores, eles incentivaram muito a gente produzir o nosso som, porque a gente já tinha uma identidade, já tinha uma cara assim já estabelecida, um público já conquistado, e esse som autoral seria de muita importância, né? Mas antes da pandemia de 2020, estava quase impossível a gente conseguir fazer esse trabalho autoral, porque a nossa agenda era lotada, a gente ensaiava, tocava praticamente todo fim de semana e, assim, não tínhamos tempo e não conseguíamos dar o pontapé inicial. E em março de 2020, quando tudo fechou, né, e a gente optou por não fazer show desde então, ao vivo, por conta da segurança, resolvemos investir então na nossa produção autoral. Em abril desse ano, 2021, nós lançamos No Land for Young Folks, o primeiro single que deixamos pronto, né? E agora estamos investindo aí então nesse lançamento autoral. E para que isso seja possível, eu preciso estabelecer novamente metas. Então, investir em conhecimento, né? Estudar como que é feito esse lançamento, registros de direitos autorais, códigos da música, como que a gente faz para lançar na maior plataforma distribuidora digital. Também preciso investir em imagem, em vídeo de qualidade, um marketing e divulgação pré-lançamento, durante o lançamento e pós o lançamento. E é algo que essas experiências profissionais que eu tive também ajudou muito, né? Enfim, é um investimento infinito assim de tempo e financeiro. Então hoje nós estamos nessa etapa de divulgação do nosso trabalho autoral, lançamos esse primeiro single e temos também agora mais 7 sons para lançar, né, durante o ano. E uma coisa muito incrível, acho legal mencionar também, que até hoje os professores desse curso do Sebrae que eu fiz, o Gabriel e o Fonzari, eles são de extrema importância para a banda. O Gabriel, ele sempre me ajuda com dúvidas relacionadas à divulgação, a termos mais técnicos, e o Fonzari, ele acabou virando o produtor musical do nosso primeiro som e vai continuar aí com a gente lançando os próximos sons.